Então, senhor presidente, quero dizer que foi graças a essa diversidade nas relações internacionais que o Brasil conseguiu, foi um dos países que mais rapidamente conseguiu sair da crise financeira, econômica, internacional. Porque nós temos opções, não temos a dependência com relação a país A ou país B. Temos uma relação muito mais aberta, muito mais democrática e muito mais amplificada com povos do mundo inteiro. Então, senhor presidente, aqui fica um registro sobre uma das questões que não apenas eu, mas o meu partido faz uma leitura muito positiva, fez uma leitura muito positiva da condição do governo do presidente Lula e temos a expectativa, não apenas a expectativa, mas trabalharemos com muita firmeza para que essa política de relações internacionais iniciadas pelo presidente Lula tenha curso com a nova presidenta Dilma e que seja ainda aprofundada. Do ponto de vista da economia, senhor presidente, do ponto de vista econômico, o governo da presidente Dilma deve ser uma nova etapa na construção de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso significa, ao nosso ver, inverter a lógica da política macroeconômica. Entendemos, senador Requião, governador do estado do Paraná, de que é impossível desenvolver o Brasil tendo como componentes principais da política macroeconômica dois fatores principalmente: juros elevados e câmbio sobrevalorizado. Entendemos que essa lógica precisa ser modificada dentro da mais absoluta segurança, mas esse é um modelo que vem se exaurindo, praticado no Brasil há anos e que vem se exaurindo. Não podemos mais ostentar a pole position, a primeira posição entre os países que detêm as mais elevadas taxas de juros no mundo. Não podemos mais. De um lado, faz-se grandes economias, corta-se o orçamento, inclusive emendas parlamentares, grande economia. Para quê? Para compor o superávit primário. Para quê? Para pagar serviços de uma dívida pública. De uma dívida pública que tem seu crescimento, aí é para o povo entender, porque às vezes a gente fala e a população não entende. De uma dívida pública cujo crescimento é medido através da taxa Selic, um dos medidores, grande parte dela, obviamente, das taxas oficiais de juros que vigoram no Brasil. E quanto mais elevadas as taxas de juros, maior é o crescimento da dívida. Se paga, e cada vez ela cresce mais. Então, nós entendemos que é preciso, sim, crescer o nível de investimentos no Brasil. E para que se cresça o nível de investimentos no Brasil, precisamos efetivamente diminuir o valor das taxas de juros. Agora mesmo, estamos todos envolvidos naquilo que a imprensa coloca como uma grande polêmica, mas, na realidade, eu não vejo como uma grande polêmica. Vamos votar essa semana o valor do novo salário mínimo. E eu considero, senhor presidente, que há uma deturpação, porque o valor do salário mínimo, ele muda a cada ano. Olha, durante a campanha presidencial, nós ouvimos do candidato, que foi para o segundo turno, a promessa de que aplicaria um salário de R$ 600. Eu quero dizer particularmente que eu acredito nisso. Eu acredito que se ele tivesse vencido as eleições, ele aplicaria sim um salário parecendo de 2011 de R$ 600. Mas como seria esse salário em 2012? E em 2013, como ficaria esse salário? Em 2014, em 2015, qual seria o valor do salário mínimo? Ah, não sei. Deus dirá. Não sei exatamente como ficaria. E eu, com isso, quero dizer o seguinte: o importante no que nós votaremos essa semana não é o valor estabelecido para esse ano, não. O importante é a regra, é a política de valorização do salário mínimo, regra com a qual o capital financeiro não está nem um pouco satisfeito. Nem um pouco satisfeito. Eu já li em vários blogs, em vários sites, vários analistas de economia, senador Mozarildo, dizendo que é um absurdo, que é insustentável o que a Câmara aprovou e que o Senado certamente aprovará, que é a política de valorização do salário mínimo, que mantém pela primeira vez na história do salário mínimo, que tem mais de 70 anos, uma regra clara, uma regra definida. uma regra que diz o seguinte: todo ano o salário será reajustado pela inflação, mas terá também um aumento no seu valor real, um aumento que será igual ao PIB de 2 anos anteriores. Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu não sei, se fosse outro presidente que não a presidenta Dilma, nós estaríamos tendo a oportunidade de votar isso. Aliás, eu dou minha opinião política, não estaríamos votando isso, como não teríamos votado a mudança do marco regulatório da Petrobras, que é uma mudança estruturante na política de construção de um outro Estado Nacional. Então, senhor presidente, nós achamos, senhores senadores, de que, e isso é o que pensa o meu partido, de que a presidente Dilma, que foi eleita, repito, sem nunca se candidatar a nada, mas foi eleita porque a população brasileira, a maioria da minha região, a maioria de quase todas as regiões do Brasil, aprovam a política do presidente Lula, querem a continuidade com o aprofundamento. Que para que a gente possa avançar em nosso país com medidas que melhorem a vida, o cotidiano, o dia a dia do povo brasileiro, é necessário, sim, mudar as bases da política macroeconômica. E não apenas eu, senhor presidente, não apenas eu, tendo o privilégio e a condição de usar essa tribuna, mas todo o nosso partido estará mobilizado para que essas mudanças aconteçam. E o meu partido tem a seguinte característica: nós não somos entre os grandes partidos do ponto de vista da presença institucional. Aqui nós somos uma bancada de 2 senadores, aliás, metade homem e metade mulher, um homem e uma mulher. Na Câmara de Deputados, temos 15 deputados federais, mas nós estamos, senhor presidente, presente no dia a dia da vida do povo brasileiro, nas entidades, nas agremiações estudantis, nas entidades feministas, nos sindicatos, nas ações de moradores. E todos, já caminho para a conclusão, senhor presidente, somos imbuídos de um mesmo objetivo, que é avançar nas mudanças, avançar no desenvolvimento nacional, agora um desenvolvimento que não concentre a renda, num desenvolvimento que provoque cada vez mais a distribuição de renda com diminuição das diferenças regionais. E a gente não pode, senador Mozarildo, a gente que vem do Norte, falar em desigualdade social sem falar em desigualdade regional. Aliás, a Constituição da República é que fala exatamente das desigualdades regionais. E como Vossa Excelência, eu sou daquelas que entende que um país democrático tem que ser construído e só será construído se ele for de norte a sul, leste a oeste, igual, sem ostentar as diferenças que, infelizmente, o nosso ainda ostenta nos dias de hoje. Mas, senhor presidente, nós também, eu aqui concluo, porque meu tempo já se vai, dizer que, além desse debate sobre a condição política, econômica do novo governo, nós tratamos sobre a conduta, a condução de uma aliança tão ampla quanto essa que elegeu a presidente Dilma. E nós temos a opinião de que a relação entre o poder executivo e o poder legislativo deve ser uma relação ampla e respeitosa, com base no apoio do Congresso Nacional, presidente, na interlocução permanente com os partidos políticos que apoiaram a presidenta Dilma e com o movimento social. Essa relação nunca a presidenta pode perder de vista, com o Congresso Nacional, com os partidos políticos e com a sociedade brasileira organizada, senhor presidente. E aí é que nós entendemos, o PT é o partido da presidente Dilma, da presidenta Dilma. Entretanto, vários outros partidos a apoiaram durante a campanha, e nós precisamos que os partidos promovam uma coalizão de forma a dar a sustentabilidade ao governo da presidenta Dilma. Sabemos, repito, que o PT é o partido da presidenta Dilma, mas o PT é um dos partidos que compõem essa coalizão. Portanto, defendemos a unidade, a união das forças, sobretudo das forças progressistas, para que a gente possa fazer do governo da Dilma o que foi feito com o governo do presidente Lula, um governo vitorioso e um governo voltado com sua face dirigida e suas preocupações ao povo brasileiro. Portanto, senhor presidente, digo que, com muita alegria, eu estou aqui e componho, representando o meu partido PCdoB, a base da presidente Dilma. Agora estamos aqui imbuídos e tendo a clareza exatamente do que queremos. Estamos no início de um novo governo, mas um governo que já continua 8 anos anteriores. E, portanto, um governo que já reuniu, no nosso entendimento, todas as condições políticas necessárias à aplicação de uma política independente, de uma política que melhore a qualidade de vida das brasileiras e de todos os brasileiros. Muito obrigada, senhor presidente.